Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Tem gente que desenha um caminho profissional e segue nele pelo resto da vida. Poucos, né? Até porque a única certeza que a gente tem da vida é que ela vai mudar. Aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, e com certeza foi o caso da minha convidada de hoje, que escolheu uma rota, no fim das contas, que foi resgatada por uma atividade que ela amava desde pequena. Escuta só. A Marcela Caio é formada em administração, com passagem pelo mercado financeiro e tinha deixado de lado a paixão por decoração que ela tinha na infância. Com apenas 4 anos, ela esperava ansiosamente pela chance de colocar a mesa na casa da avó, por exemplo. Mas ela via isso como um hobby e nem cogitou se profissionalizar, apesar de ter cursado design em Florença e em Paris. Um belo dia, enquanto ela ajudava a mãe a montar um e-commerce, rolou um reencontro com a Decor. Se ela fizesse uma curadoria de tudo que ela gostaria de comprar. E assim nasceu a Theodora Home, que recebeu esse nome em homenagem à sua avó, uma mulher forte e decidida. Ai, gente, já vou chorar. Muito, muito, muita emoção. No mercado há 12 anos, a TH, como é chamada, tem mais de 40 marcas nacionais e estrangeiras e 3 mil itens à venda, muitos de coleções exclusivas. Vambora entender mais dessa história? Apertem os cintos que a estrada da Marcela já começou. Marcela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Oi, caroneiros, caroneiras.
Gente, eu sou muito cliente da Theodora Home. Só para você ter uma noção, quando eu fui morar sozinha em 2015, eu queria muito ir no showroom de vocês, mas vocês ainda não tinham.
Ainda não tinham.
Não, eu mandei mensagem perguntando. Aí eu comprei uns talheres de bambu que vocês tinham no site, era um jogo de talheres. Então, assim, a minha primeira casa foi um prato azul da Theodora, que era todo detalhado, assim, eram
seis. Eu acho que eu lembro qual que era.
Depois eu te mando foto, eu tenho em casa. E os talheres de bambu. Então, assim, meu primeiro jogo de casa morando sozinha foi Theodora.
Cliente 2015 e é cliente raiz, desde o comecinho.
2015, juro. E chegava, assim, eu não sei como vocês fazem hoje com as entregas, mas naquela época era motorista e chegava tudo bem perfumado, assim.
Até hoje.
Muito.
Inclusive, tá chegando um presente aí pra você, que eu falei, capricha no perfume.
Ah, obrigada! Eba, vou mostrar depois, caroneiros. Caroneiros e almas criativas, eu escolho a dedo o que eu vou divulgar aqui no podcast. Vocês sabem que eu sou bem exigente quanto ao meu conteúdo. E daí, pensando no episódio da Marcela, eu achei que seria incrível a gente ter algumas dicas de criação de conteúdo sobre criatividade. E também sobre futuro, nova carreira e, principalmente, tirar os planos do papel. Então, quando a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, me procurou, eu pensei que tinha que ser nesse episódio, sabe? Porque eles têm 150 opções de cursos na área de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. Ou seja, se esse episódio te inspirou, tá te inspirando de alguma forma a montar o seu negócio ou até ser um designer que vende a sua arte, clica no link deles na bio ou pega esse QR Code que tá aqui na tela, porque eu consegui R$200 de desconto para os meus caroneiros amados. O cupom é Volta Carreira, escrito tudo junto. E o melhor, você pode fazer o curso na hora que você bem entender. Como eu tenho 2 filhos, eu prefiro os cursos online que dá para estudar no meu tempo, sabe? Quando e onde eu quiser. Eles têm professores que também são profissionais do mercado, o que eu acho que acaba sendo uma excelente oportunidade para você transformar uma paixão dessas áreas em profissão. Sabe o que eu também amei? Dá para fazer networking. Eu amo networking, vocês sabem. Então, durante 2 anos, você vai ter acompanhamento com tutores tanto durante as atividades e as aulas, tirando dúvida, corrigindo exercício, quanto na elaboração do seu portfólio, por exemplo. A minha missão é sempre encorajar você a realizar seus sonhos e ver que o impossível é só uma questão de ponto de vista. E eu fiquei muito feliz com essa parceria, e principalmente porque é uma ferramenta que possibilita você de viver o seu sonho, e eu achei a proposta deles super justa, além deles possibilitarem o pagamento em até 24 vezes. Vambora mudar nossa vida?
Eu sou muito fã da marca, já te falei, eu tinha aquele papel de parede de folhagem que vocês fizeram.
Quando a gente começou com papel de parede.
Quando vocês começaram com papel de parede, eu coloquei na minha sala de TV, era tudo, os porta-retratos eu comprei lá. Então, assim, sou muito fã mesmo, eu admiro muito o negócio e eu acho importante eu ter essa conexão e essa experiência de ter comprado no seu negócio. Sim. Já que eu vou trazer a sua história,
E ter passado por diversos momentos dele desde o começo, né?
Exatamente. E assim, já passei por pós-venda, já lidei com várias frentes da Teodora. E assim, é muito legal ver. Então, assim, aquela carta de baralho de tarô eu tenho. Tem um monte de coisa.
Que
tenho,
incrível.
Tipo, Murano azul. Comprei a velinha azul de couro em volta, escrito Paz. Eu tenho muitas coisas. E o que me chamou muita atenção quando eu fui montar o seu roteiro, que eu peguei as entrevistas que você tinha feito, você se formou em administração, foi para o mercado financeiro. Duas escolhas bem racionais e práticas.
Dizem bastante sobre mim. Profissionalmente, especialmente.
Isso que eu queria saber, porque você lida com criatividade. Como que foi a sua escolha de faculdade? Você amava criativo, se obrigou a ser racional? Como foi?
Eu acho que eu sou bastante prática, e especialmente com profissão. Desde quando eu fui para escolher o que era a faculdade, para onde eu queria ir, era uma coisa assim, eu acho que é muito cedo para eu ter certeza absoluta de para onde eu quero ir. Uhum. E eu nunca achei que a parte criativa fosse fazer parte do meu mundo profissional. Eu tratava sempre o meu lado criativo como hobby. Então, enquanto eu vou fazer faculdade, eu vou trancar e vou fazer um curso de desenho, que eu adoro. Depois eu vou fazer um curso de design, que eu amo. Mas isso tudo é hobby, isso tudo não vai ser profissão. Eu encarava a profissão com uma outra, sem conseguir trazer essa parte criativa pra ela.
Sem conseguir trazer a paixão pro lado. É muito louco, porque a gente é treinado a vida inteira na escola aos estudos, a ser uma obrigação. Então, ser um peso, ser um fardo. Eu nunca
gostei de ir pra
escola. E
aquilo que você tem prazer em fazer, não necessariamente eu associava com, é aqui que eu vou ser bem-sucedida.
Aqui que eu vou ganhar dinheiro.
Essa é a escolha da profissão. Exato.
Eu tive isso também, curioso, né? Você não conseguir internalizar que a sua paixão pode vir.
E como depois, eu acho que foi um grande aprendizado na minha carreira, ter percebido que esses insights, eles estão sempre ali, estão sempre próximos, eles acontecem o tempo todo, né? Se eu tivesse me observado um pouco antes, já tinha algum registro em vários momentos do que eu faria, da onde eu seria feliz profissionalmente, sabe?
Então, me fala desse seu reencontro com a Decor, porque eu falei na abertura que você botava a mesa na casa da sua avó.
Desde criança.
Aos 4 anos você fazia isso. Então, como foi o seu reencontro com a Decor depois de já estar no mercado financeiro?
Então, vou te contar um pouco do profissional e aí como eu cheguei lá, que eu acho que
tem
muito disso.
Tá bom, me conta.
Fiz administração, porque assim, não tenho certeza do que eu quero fazer e acho que isso aqui vai me ajudar em muitas áreas diferentes. Fui automaticamente para o mercado financeiro. Na verdade, eu tinha dúvida se era ou administração ou economia. Fui para o mercado financeiro, trabalhava com M&A, que é uma coisa que eu adorava, porque eu tinha contato com muita coisa diferente simultaneamente, o tempo todo, tipo, uma área diferente, assim.
Então, vamos explicar. M&A é Mergers and Acquisitions, que
fusões e aquisições em português.
Então, quando você compra uma empresa, quando duas empresas se juntam e se tornam uma terceira empresa. Então, isso acontece muito em banco, por exemplo.
Exato. Uhum. E aí, você tá o tempo todo exposto a estudar um setor diferente, a precisar entender mais dele. Era muito interessante por isso. E eu saí em um momento do mercado para estudar fora, para fazer um curso de design que eu queria fazer. Mas, mais uma vez, sem ter muita certeza se aquilo ia fazer parte da minha jornada profissional ou não. Quando eu voltei, mercado de novo, dessa vez eu fui para uma corretora, fui trabalhar com renda fixa. E lá eu realmente não estava feliz. Não tinha nada que me despertasse interesse muito diferente. E aí, super infeliz lá, minha mãe que foi uma grande profissional de varejo, ela tinha uma cadeia de loja de cama, mesa e banho, falou, Má, sai daí, você tá muito infeliz, e eu sei que você não consegue parar quieta, você tem esse instinto seu de querer estar sempre fazendo algo, vem pro meu negócio, você tem 12 anos, e monta um site pra mim, porque eu tô vendo que hoje em dia todo mundo vai ter e-commerce, ninguém nem sabia o que era o e-commerce, e eu preciso de um site meu. Eu falei, beleza,
mas
vou fazer...
Mas você fotografava as peças?
Então, aí começou o primeiro contato.
Ah, tá.
Aí eu fui pro escritório dela e falei, vou ficar aqui 3 meses enquanto eu descubro o que eu quero fazer pra minha vida profissional. E me debrucei, entrei em um monte de curso de Google, fui querer entender a fundo o que, que era o tal do mundo do e-commerce, que era muito novo. Eu contava pras amigas da minha mãe que eu ia abrir um e-commerce quando aconteceu finalmente. E-commerce? Que é isso? E aí, enquanto eu tava lá, quando eu comecei esse contato com o produto dela, eu percebi... Eu me vi comprando câmera fotográfica e querendo eu fazer produção dos produtos no escritório dela. Então, isso que eu falo, que o negócio já estava lá, sabe?
Sim.
E aí, eu me encantei pelo mundo, adorei o e-commerce, me encantei muito pelo projeto. E aí, em um dado momento, eu falei, mãe, eu amei isso aqui. Obrigada por ter, né, me apresentado, me colocado essa oportunidade. Mas posso, a partir de agora, esquecer o seu e abrir esse negócio com um novo nome e fazer esse site um negócio meu?
Uhum.
E aí ela me deu um super apoio, mudei o nome, o online dela acabou nunca acontecendo, no final ela vendeu a empresa dela por coincidência na mesma época, e a Teodora começou, mas foi muito desse encanto do querer transformar o produto, querer ver e ele podia ir pro Brasil inteiro, tinha essa parte que era maravilhosa, mas como que eu podia apresentar ele, como que isso fazia diferença, né?
Porque eu acho que essa é a grande diferença da Teodora, eu sinto, eu não sei como, mas eu sinto um acolhimento no site. Eu sinto que toda vez que eu entro, assim, eu me sinto próxima dos produtos, a curadoria. Eu sinto que a seleção, quando eu olho, tanto quando vocês montam as listas, os estilos, funciona muito pra mim. Então, eu me sinto dentro de uma casa, quase. É muito
a gente nasceu
isso.
Digital, né?
Uhum.
E até hoje, assim, 96% da nossa venda é online. Que acho que é um número expressivo.
Muito.
Então, sempre teve um cuidado, assim... Eu não vou ter... A gente demorou pra ter a primeira loja, a primeira experiência física. Então, se eu não tenho... Se eu não vou dar essa oportunidade, essa experiência pro meu cliente de estar próximo do meu produto, de estar próximo da minha experiência toda como Teodora de marca... Como é que eu aproximo ele? Como é que eu acolho ele? Como é que eu humanizo esse contato com esse produto, com a gente como relacionamento? Então, venho cuidado com o atendimento com isso. Como é que eu trago ele mais pra perto? Então, acho que isso sempre foi uma preocupação desde o primeiro dia, sabe?
Mas, assim, naquela época não existia e-commerce de decoração.
Não.
Então, você foi uma pioneira no mercado brasileiro. Alguém, em algum momento, te desencorajou? Falou que era loucura... Falou, nossa, mas e-commerce de decoração? Ninguém vai querer botar em casa algo que você não pega na mão? Teve isso?
Eu acho que não, eu acho que só teve o contrário. Eu tive
Jura?
Muita sorte
Ai, que
nisso.
Bênção.
Muita sorte de pessoas me encorajando. Mas acho que também de ter pessoas em volta de mim que possivelmente iam me encorajar, seja qual fosse a ideia, talvez, sabe?
Uhum. Mas eu...
Eu passei por algumas barreiras no meu próprio mercado.
No fornecedor, né?
Bastante.
Como
eu tive,
foi?
Inclusive, eu dou risada e conto isso pra eles hoje. Tem fornecedores que até hoje eu trabalho muito. E que no começo não queriam vender. Não levavam, não davam credibilidade pro mercado online.
Uhum.
Então, esquece, vai vender online? Eu não vendo pra e-commerce, eu só vendo pra loja física.
Tá.
E ter assistido a essa quebra de barreira foi muito curioso, né?
E como que era o convencimento? Você tinha que comprar as peças, porque é tudo em consigo, não é?
Não, a gente tem estoque de absolutamente tudo.
Ah, vocês têm?
Uhum.
Ah, então, mesmo eles não acreditando...
A gente comprava.
Vocês compravam.
Então, escuta, não, ao contrário, eu tô comprando seu estoque, eu tenho um lugar onde eu estoco isso, eu tenho uma logística que eu faço atrás disso, tenho um processo inteiro. A única diferença é que, em vez de colocar numa prateleira de shopping, eu tô colocando numa prateleira dentro de casa pra mandar pra mais lugares. Então, consegui trazer essa visão também, né? E eu falava pra todos eles, eu falava, escuta, tem uma outra coisa aqui muito incrível, que me encanta muito do e-commerce, que é assim... Eu não tô num shopping em um determinado CEP, conversando com um determinado público que vai lá. Eu tô com a capacidade de vender, estar com uma loja aberta 24 horas durante os 7 dias da semana, podendo alcançar todo tipo de público, inclusive aquele que talvez tivesse intimidado de entrar na minha loja, seja onde for que ela tivesse,
Perfeito.
Sabe?
Perfeito. Uhum. Mas Deixa eu ver se eu entendi. Quando você abriu, você já comprava estoque?
Já.
Ou já abriu? Então você teve que ter um investimento
alto.
Eu tive
um investimento em estoque.
Você lembra
início.
Mais ou menos quanto que foi assim, o investimento da Teodora para abrir? Você pode abrir esse número ou é um número que vocês não abrem?
Eu nunca abri ele, mas eu acho que não tem problema nenhum.
Tá.
O nosso estoque inicial, no comecinho, foi um investimento de 200 mil.
Tá.
Que a gente dividiu em várias categorias.
Tá.
Então, em produto, não era um estoque profundo. Porque eu tinha muitas categorias com diversidade de produtos para alocar em cada uma delas. Então, eu tinha, sei lá, 10 vasos no site.
Entendi.
Um pouquinho de cada um. Algumas mantas, algumas almofadas, algumas bandejas. Era um portfólio que precisava ser grande, mas com uma profundidade pequena, até pra gente poder testar o mercado. Eu comecei apostando muito em cama e banho, que era uma herança que eu trazia de casa, da minha mãe que trabalhava com isso, até entender que o meu público não ia comprar isso. Eu comecei muito tímida imobiliário, até entender que não, o meu público, ao contrário do que eu imaginava, compra móvel online.
Sim.
E aí a coisa foi se adaptando, se moldando.
Porque móvel online é uma questão assim, que você tem que saber a metragem, tudo isso, né?
Tudo isso.
Não é
você quer
mundo
sentar.
Que topa.
Então, quando a gente, 7 anos depois, abriu o showroom, era porque tinha cliente nosso, a gente começou a vender sofá online, mas o cliente que comprou, ele quer experimentar.
Uhum.
Ele quer entender o conforto daquilo, ele quer ver o tecido, o toque do tecido.
E é normal, né?
Sim, por mais que você queira apresentar tudo no digital, com as melhores ferramentas que a gente tem hoje, tem coisas que ainda são uma barreira.
Hoje você tem, vamos lá, o site.
O site.
O showroom. O second floor.
O second floor. A gente teve uma experiência de pop-up no Iguatemi recentemente, que todo mundo acha que ainda existe. É engraçado isso, de peso de marca.
Uhum.
Falam pra mim, como tá a loja no Iguatemi? Eu falo, gente, a loja era temporária, ela já fechou. E a gente tá com
Mas
uma...
Mas é engraçado que as pessoas marcam, né?
Marcam muito, fica registrado. E a gente tá agora com uma pop-up mais uma vez, que é um formato que a gente tá gostando de fazer, em Trancoso, que a gente abriu pro verão.
O second floor, o que é?
O second floor é muito engraçado, porque ele já existia no projeto da Teodora inicial, no business plan lá atrás, antes de eu abrir o site.
Tá.
Que eu sempre imaginei ter, tinha no nosso primeiro layout lá de design, uma página que tem um pouco de antiguidades. De uma paixão que eu trago de casa.
Mas você tem uns pratos bem antigos, uns vasos.
Tem, com pena das Índias, tem umas coisas super antigas.
Na sua curadoria.
Exato, que é uma coisa que eu trago muito assim, de herança da minha avó.
Uhum.
Que tem um papel importante na minha vida. E sempre teve esse espaço, a gente nunca soube exatamente ou nunca dedicou o tempo ideal a ele, porque é uma curadoria que dá muito mais trabalho. A gente tá falando de peças únicas, que não vão ser repostas, enfim, que exigem muito mais tempo. E aí, num momento agora, recentemente, tem um ano e meio atrás, que eu falei, esse negócio, ele tem que voltar, a gente tem que conseguir fazer. E o que me trouxe muita força para conseguir trazer isso de volta foi uma procura de cliente nosso querendo desapegar. Não necessariamente do vintage antigo, mas assim, você, Thaís, vai mudar de casa e você tem coisas super legais que não necessariamente cabem na sua casa nova.
Tá.
E você olhava pra mim e falava, se eu estivesse na sua casa fazendo produção, que é um negócio que a gente faz, acho que a gente vai chegar lá.
Uhum.
Mas essas peças que não vão caber, o que, que eu faço? Eu dou? Eu revendo? E a gente viu um cliente que a gente já tinha ali, com a oportunidade de, né, querendo colocar essas peças à venda. A gente com uma plataforma online, podendo ser a ponte disso. E por que não oferecer esse serviço e ter esse braço? E por isso o second floor, o segundo andar, aquele andar onde tem aqueles achados.
Me lembra até second hand, né? Que é...
Também tem isso, exato.
Nossa, eu achei muito legal. Mas eu sinto que o negócio é muito você.
É bastante.
É o seu olhar. Isso deve demandar muito da sua energia e de horas trabalhadas por semana.
Muito.
Ou não?
Bastante. A minha agenda, ela é bem...
Não, sim, é porque eu não gosto de... Eu falo que eu sou uma pessoa workaholic e eu considero isso um defeito. Eu acho que eu não romantizo, até porque eu falo sobre carreira. É importante eu falar da saúde mental e da pausa. Mas eu vejo que o seu negócio, a identidade é muito você.
É muito, eu acho que tem momentos, né? Assim, eu comecei, eu fazia tudo. Eu embalava pedido, eu fazia compra, eu olhava pro financeiro, né? Eu fazia entrega. Minha mãe já fez entrega da Teodora. A empresa vai crescendo, você vai tentando ainda fazer parte de um pouco de todas aquelas áreas. Até hoje eu estou super presente em um pouco de todas aquelas áreas. Mas vai vindo os novos momentos dos desafios de como que você deixa aquilo registrado sem perder a identidade, sem perder a alma da empresa, sem perder aquilo que, que eu considero não substituível na Teodora, né, em cada uma delas. E isso demanda muito.
Como que você contratou alguém para desenhar cultura ou foi algo natural?
Eu acho que é algo natural. Tá. Eu busco muito trazer coisas para Teodora. Tem curso que eu faço, tem coisa que eu leio, tem grupo de mulheres empreendedoras, amigas minhas que se sentem solitárias, que a gente se junta, se reúne. Eu tento trazer muita coisa para Teodora. Eu já tive algumas consultorias pontuais, mas não relacionado à cultura. E a gente tenta fazer muito encontro com o nosso time inteiro, trazer muito daquilo que a gente vê como... Tem uma alma da Teodora que ela precisa perpetuar, né? E que o nosso cliente precisa sentir ela em todas as áreas. Ele precisa sentir no produto, ele precisa sentir no site, ele precisa sentir no atendimento, quando ele vai no showroom. E como é que a gente imprime isso em cada um desses lugares?
Eu vou ler para não errar. São 25 mil clientes ativos. Me corrija se os números estiverem desatualizados. 90% mulheres que desfrutam de um universo criado por você. É uma grande responsabilidade, né?
É uma super responsabilidade.
Se você parar para pensar, as pessoas não estariam ali online, elas se unem de alguma forma. O que elas têm em comum é você.
A gente, hoje com cultura, tem trabalhado muito uma coisa de que a gente tem uma comunidade Teodora. A gente trabalhou conteúdo através de lifestyle a vida inteira, muita coisa que eu trouxe, referências minhas. Quantas vezes já aconteceu de assim, eu vou numa exposição, eu compartilho aquilo, a gente de alguma maneira traz aquilo como referência para uma curadoria da Teodora. Eu faço uma viagem, a gente de alguma maneira fala essa viagem é fonte de inspiração, ela vai virar uma coleção, a gente cria produtos através disso e depois disso.
Então, você é uma influencer sem ser influencer, porque eu sigo você nas redes sociais.
Eu me descobri assim, a vida não foi.
Eu sigo você nas redes sociais e você não é uma pessoa que se expõe tanto, se eu tô enganada, me corrija se eu estiver errada. Mas, ao mesmo tempo, 25 mil mulheres compram o que você escolhe.
E leem. Isso é muito gostoso. Durante muito tempo, acho que foi a coisa que eu tive mais dificuldade de abrir mão. Eu escrevi as newsletters da Teodora diariamente. Até 2 anos atrás. Eu mesma. E é algo que eu tenho muito prazer em fazer. Eu adoro escrever. Eu gosto de me comunicar. Acho que isso é uma ferramenta boa da Teodora de aproximar essa comunidade de clientes que a gente tem ao mesmo tempo. E é onde eu conseguia compartilhar essas coisas. E o que eu acho que era muito legal desse... ainda é, né? Apesar de eu não escrever mais, eu monto o roteiro com elas das newsletters. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de pauta. E eu falo, eu quero falar dessa coisa de arte agora, desse roteiro de viagem agora. Eu quero divulgar o trabalho desses específicos designers e não sei o quê, que não necessariamente a gente vende. Então, a gente trabalha muito um conteúdo não focado no produto. E é isso que, no final do dia, que eu acho que... capta o interesse dessas mulheres e desses clientes que a gente tem. Entendi. Essa troca é um pouco real e não necessariamente voltada à venda, sabe? Eu falo, é uma criação de vínculo real que depois de um tempo ela acaba se tornando venda. Uhum. Você cria um elo de confiança que depois... Eu tenho gente que já passou por a gente de consultoria que fala, mas você tem um elo de confiança tão grande com as suas clientes que depois de muita coisa, se você falar, compra esse detergente na Teodora que é bom, em algum momento alguém acredita muito nisso que você está falando. Sim. Porque é tudo muito genuíno realmente, né?
Porque a gente sabe que tem qualidade, imprime qualidade. Eu falando como
e
cliente.
E acho que imprime verdade, né?
Sim.
Pelo menos é o que eu tento fazer.
Não, exatamente. Mas é difícil hoje você ter uma credibilidade assim no mercado. Então eu acho muito legal... quando a gente está falando aqui para mulheres que querem abrir um negócio, são pessoas que os caroneiros, eles em algum momento sonham em empreender ou sonham em assim, transformar o negócio deles de alguma forma. Tem alguma dica que você poderia dar que você acha que aproxima o cliente?
Eu acho que essa coisa de ser muito verdadeiro com o cliente, e o cliente sabe, ele reconhece a verdade, sabe? Do que você gosta. Eu não minto para um cliente meu de uma coisa que eu gosto, que eu não gosto, porque eu quero vender, eu não quero vender. Eu perco a venda, mas eu não faço isso.
É legal. Então, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive com a Teodora. Posso?
Claro.
Há muitos anos, 2016, eu me casei e queria umas banquetas de veludo verde musgo com pinos dourados.
Eu lembro
delas. E eu me apaixonei. E comprei no site 2 para botar na minha sala de TV. Já tinha o papel de parede de folhagem. Então, comprei as banquetas. E as banquetas, assim, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, não entregava. Aí, eu mandei um e-mail super frustrada. E vocês me responderam sinceramente: olha, o tecido está em falta, o fornecedor não está conseguindo nos entregar, a gente sente muito por você estar passando por essa experiência. E vocês mandaram para minha casa sabonetes da Teodora. Eu acho que até eram dois sabonetes, um sabonete e um difusor, não lembro. Eu lembro que era uma caixa com dois, com um cartão escrito à mão, me pedindo desculpas por toda aquela espera. E aquilo fez com que eu não deixasse de comprar na Teodora. Então, assim, aquilo foi uma experiência que me marcou como, assim, foi pontualmente algo negativo, porém, foi um saldo positivo porque eu senti que eu importava.
Você sabe que várias curiosidades, assim, nesse tema. Você tá falando disso, eu tô me vendo na Teodora. Quantas vezes eu não vou no estoque, e a gente tá a logística toda, né, onde a gente embala os pedidos e tal, e eu passo pelas prateleiras de pedido que estão prontos para serem embalados, e eu falo, nossa, que escolha linda que essa cliente fez. Deixa eu escrever um cartão para ela e falar que a gente adorou a escolha dela e mandar um presentinho junto, e eu vou lá e coloco.
Uhum.
E assim com diversos pedidos diferentes, isso acontece muito, faz muito parte da nossa rotina, assim. Eu escrevo muito cartão manual, eu mesma, incentivo muito o nosso
time.
Até hoje. Tem dia que assim, Má, por que você não pode fazer isso agora? Eu falo, porque eu tenho que escrever 20 cartões. E eu faço questão, eu não quero que ninguém assine por mim, eu faço questão de eu mesma escrever. E eu acho que faz toda a diferença. E no nosso time de atendimento hoje, tem muitas, assim, eu vejo que as clientes que tiveram um problema de compra com a gente se tornaram as nossas clientes mais fiéis e assíduas e recorrentes hoje.
Uhum.
Que, pela experiência que elas tiveram nesse pós-compra.
Não, tanto que eu cheguei aqui, eu ouvi falar da irmã dela, já vou entrar nessa pauta. Ela falou, minha irmã disse que você compra bastante.
A gente olha pedido a pedido, todos os dias.
Minha irmã
disse
que você compra bastante, eu já falei, meu Deus, compro mesmo. Sim, mas...
A Paula falou, eu tô muito habituada a ver o nome dela.
E me conta, como é trabalhar em família?
Pra mim é um presente trabalhar em família.
Sério?
É um grande presente.
Não rola barraco?
Nunca rolou. Nunca
rolou. Caramba, que bênção.
Pra não dizer que não rola barraco, a Paula, assim, duas vezes na vida ficou brava comigo, não falou nada, levantou sem eu perceber, e quando eu falei, cadê a Paula? A Paula foi embora. Isso já aconteceu.
Sim, porque é normal. Gente, eu imagino assim...
Mas a gente se respeita muito.
São só vocês duas, de
nós
sócias.
De sócias, sim.
Tá.
Mas assim, tem várias coisas no âmbito família, no meu trabalho. Meu pai e minha mãe me ajudam muito profissionalmente, são super presentes na minha vida profissional. Isso é muito legal. Tanto de
Eles nunca quiseram trabalhar na empresa?
Não.
Tá.
Mas me encorajam muito. Meu pai, a gente brinca que quando eu comecei, a gente tinha conselhos mensais. Meu conselho era com ele. Ele era a pessoa que sempre me encorajava.
Seu mentor.
Super. E era a pessoa que, assim, no meu comecinho de Teodora, duvido que eu sou muito motivada a desafio, né?
Ai, você é? Eu não super. Sou, eu sou o oposto.
Eu sou super, não me dá um desafio que é aí que vai. E ele olhava pra mim e falava, eu duvido que você aumenta a sua venda disso. E aí eu voltava no final do mês, eu dobrei minha venda esse mês. Eu duvido que eu fiz mais uma recorde de venda esse mês.
Uhum.
Então, enfim. E ele, assim, os dois me dão muito suporte. A Paula, minha irmã, foi um presente vir trabalhar comigo, porque ela nunca imaginou que ela ia trabalhar na Teodora, ela era arquiteta, falava que ia trabalhar com urbanismo, mas era muito presente na minha vida profissional. Era a pessoa que eu ligava na falta de uma sócia e falava, eu tô fazendo tal coisa, você acha que eu faço isso ou aquilo? Quando ela não trabalhava comigo.
Uhum.
E aí ela veio umas férias me ajudar, nunca mais foi embora. E a gente se divide muito, a gente em áreas que assim, eu confio e sei que o que ela faz muito melhor do que eu e vice-versa. E a gente não entra muito uma na área da outra.
Você faz a curadoria também, e você pesquisa o designer, e você fala que para integrar o time da Teodora, a história da marca importa. Então, não basta ser algo belo.
Tem um fit com o designer, né?
Tá.
Assim, a gente tem algumas... Hoje na Teodora a gente tem curadoria própria, que são produtos com a nossa marca, algumas marcas que a gente representa.
Tá.
E alguns designers que eu amo buscar, tenho paixão por buscar, descobrir, etc. Agora eu tô abrindo uma nova paixão para artesãos brasileiros. A gente vai chegar lá em 2024. E tem uma coisa que não é muito só sobre o produto, mas é sobre a pessoa. É sobre bater cultura, bater valor, bater as coisas que a gente acredita.
Eu conheci por vocês.
E um monte de designers, eu acho isso muito legal.
Humberto da Mata?
Humberto da Mata.
Conheci por causa de vocês.
Acho que tem alguns, assim, que é muito legal ver junto, e eu converso disso com eles até, que Eu acho que a Teodora possibilitou uma expansão maior, uma visibilidade maior, sabe?
Sim, mas, por exemplo, se um designer que está assistindo a gente, o que, que ele precisa para integrar o time da Teodora?
Ele vai procurar a gente em algum canal de venda da Teodora e a gente vai querer conhecer um pouco da história dele, do trabalho dele, de onde ele está, de como ele produz, do que ele faz. E uma coisa que a gente faz muito na Teodora, quem começa a integrar a nossa área de produtos se surpreende ao perceber isso, é que a gente gosta muito de customizar e trazer um pouco do DNA Teodora para o que o designer faz também e criar um casamento disso.
Então, daí nascem peças exclusivas.
E aí nascem peças exclusivas. Então tem uma mistura dos dois olhares.
Legal. E é você que dá esses pitacos.
Sou eu. E aí eu acho que vem a parte criativa da Marcela, onde ela floresce. E eu adoro, eu amo.
Eu nem imagino você no mercado financeiro. Juro.
Eu acho que a experiência de mercado traz
muito... Não quero invalidar a sua experiência, tá? Pelo amor de Deus.
Não.
É só falando assim, conversando com
você... E
você
sabe que legal?
Você...
Uma vez eu fiz um vídeo contando da minha história no nosso Instagram. E de trajetória profissional. E uma pessoa que era assim... Era o diretor da corretora que eu trabalhava. Ele me acompanha no Instagram. Ele falou, é impressionante. Você nasceu pra fazer o que você faz. Que transição Sim. boa, né? Que mudança
legal.
Saudável que foi.
É, e assim, a gente falou que... Eu sempre acho que a vida dá sinais. E a vida te dava sinais, querendo ou não. Tanto que você foi nos seus hobbies fazer curso em Florença, em Paris. Mas, ao mesmo tempo, ninguém nunca tinha chegado pra você e falado, vai fazer isso.
Nunca. E eu nunca tinha pensado. Eu talvez... É até feio falar isso, né? Mas a cabeça que eu tinha naquele tempo, o que eu tinha sido apresentada naquele tempo... Eu não dava muito valor, sabe?
Uhum.
Eu imaginava que não. Uma carreira de mercado financeiro deve ser... Acho que deve ser mais séria do que uma carreira artística, de alguma maneira, sabe?
Sim. É, existe esse tabu no
existe.
Brasil.
Existe. E muito errado.
E é muito errado. Inclusive...
São talentos, né?
São talentos. Inclusive, muita gente se breca de vender o que faz... porque as pessoas entendem o artesanal como informal. O manual... como informal, como não tão sério, como não profissionalizante. E eu sei que você acredita muito em novos talentos. Você ajuda esses talentos a se profissionalizarem. E isso é uma parte que eu gostei muito da sua história. Até me lembra muito a Paty Bonaldi, que é muito minha amiga. Tem episódio dela aqui no podcast, só áudio. Que ela fez uma escola de capacitação de costureiras. E não necessariamente essas costureiras vão trabalhar para ela. São costureiras que querem se capacitar, aprender a técnica.
Tem
muitas...
algo muito legal sobre os designers, que é um desafio que eu tô enfrentando agora com essa coisa de querer trazer artesões, que é quando você se vê quase que fazendo uma mentoria. Eu sei a quantidade de designers que a gente já trabalhou, que eu fiquei no telefone junto ensinando como é que tirava a primeira nota fiscal. Que
muito
a única que entrava no site da Receita e fazia alguma coisa, porque a gente precisava que ele emitisse nota para vender pra gente, ele nunca tinha feito aquilo. Então, é muito gostoso ver esse desenvolvimento, saber que você faz parte dele também, sabe? Porque a gente não tá trazendo resultado só pra si, mas você consegue trazer resultado pra uma comunidade, pra outros profissionais.
O que que você acha que as pessoas, o pequeno empreendedor, não sendo designer, o pequeno empreendedor, o que que ele precisa focar e se profissionalizar o quanto antes, assim, para ir para o mercado?
Eu acho que um portfólio ajuda muito.
Uhum.
E a forma de se apresentar... Acho que não tem muito segredo, sabia? É um portfólio que ajuda muito e a forma de você se apresentar, ir atrás e ser rápido no seu retorno e fazer a coisa acontecer, que muitas vezes o negócio para aí. Às vezes você tem profissionais brilhantes com um trabalho maravilhoso, mas sem conseguir dar muita sequência... na parte administrativa daquilo poder de verdade ir pra frente, sabe?
Prazo e logística são um desafio?
Prazo e logística são um desafio, mas que são super contornáveis.
São super? Porque hoje no Brasil a gente vê, a logística melhorou muito, né? Com muitas empresas de logística entrando, mas eu via como um desafio. Hoje a gente pede uma coisa, a gente meio que espera. Se chega 2 dias depois, a gente acha que demora. Em São Paulo, eu estou falando em São Paulo, capital, nós somos muito mal acostumados.
Mas aí, caroneiros, vamos falar uma coisa. Prazo e logística não é um desafio quando você está em grandes capitais. Quando você está falando de outras cidades, eu acho que sim, a gente ainda tem desafios. Eu experienciei isso agora com a Pop-Up de Trancoso. eu em Trancoso, produto que acabou, a gente querendo receber logo, querendo expor na loja, etc. E assim, não chega, não chega. É muito difícil. E olha que a gente está fazendo isso há 12 anos, sabendo quem são as transportadoras certas, até onde o correio vai, com quem que a gente pode contar, e é um grande desafio.
Quando você escolhe, você falou da pop-up de Trancoso, quando você escolhe, por exemplo, um lugar como Trancoso, que as pessoas passam férias, que não necessariamente elas têm as suas casas, não necessariamente as pessoas vão comprar muito. É um posicionamento de marca.
Muito mais do que...
Correto?
Sim, muito mais do que uma busca de receita de venda.
E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que a escolha de Trancoso? O que que isso reflete para a marca? O que que isso traz para a marca? Porque eu acho legal a gente trazer que nem tudo vai dar retorno financeiro imediato.
Não.
Muita coisa vai posicionar.
Não, e aí se você for falar sobre empreendedores, na verdade, se eu tenho uma grande dica... que talvez eu não tenha dado aquela hora, é assim, seja resiliente, persistente e determinado em saber que você não vai colher hoje nem amanhã. É um caminho longo. E todos os trabalhos de, né, todos os trabalhos de marketing, posicionamentos, ações que a gente faz, nem sempre todos são pautados em venda. Muitos deles são só pautados em branding, em posicionamento de marca. E eu acho que durante muito tempo da Teodora, eu tive uma consciência de eu ainda não vou colher muito resultado. É ainda um momento grande de construção, de marca, de estar presente ali, do teu cliente, enfim. Ter chegado, acho que isso fez muito parte do caminho de onde a gente está hoje.
Sim, porque eu estava em Trancoso agora e foi uma coisa que me marcou muito. Porque eu falei, as pessoas aqui, elas não têm a casa própria. Então, talvez...
Mas elas compram, viu?
Elas compram.
Elas compram. Acho que uma das grandes surpresas de Trancoso é elas compram. E tem muito gringo. Tem sido isso muito legal, porque a gente tem o site internacional. Ele vende para diversos países diferentes, mas tem sido muito gostoso acompanhar quem que é o cliente internacional, e ele vai na loja, e o que que ele olha, e o que que ele busca. E Trancoso tem muito europeu. 20% das visitações da loja tem sido de europeus.
A Paula Vilas, que é muito minha amiga, aliás, um beijo, Paula. Ela veio aqui e ela falou que ela começou a vender para Hong Kong, ela começou a vender para uns lugares que a peça dela, ela não tinha ideia dos desafios de importação. Vocês já passaram por isso? Conta pra gente alguma curiosidade, por exemplo, no processo de exportação, quer dizer, que você nunca tinha, você nem imaginava.
A gente nunca teve muito desafio de enviar, de exportação. Acho que, ao contrário do que parece para a Teodora, para a gente foi mais fácil.
Tá.
Obviamente tem uma coisa logística aí de volume, né? A gente já teve cliente em Abu Dhabi comprando carrinho de bar. Que não é uma peça muito simples de enviar.
De enviar, meu
não
Deus!
Não só pelo volume, mas porque é muito artesanal, é muito frágil. Então não foi um grande desafio. O desafio que eu tenho no internacional hoje é muito mais sobre manutenção de site no mesmo...
Ritmo
do site brasileiro. Porque a gente, hoje na Teodora, a gente solta lançamentos todos os dias.
Nossa!
Todos os dias.
Uhum.
Literalmente, nem que sejam tipo 2, 3 produtos novos, eles sobem pro site todos os dias. E tem uma manutenção aí de cadastro de site, de produto, de banner, né, que... É um desafio acompanhar no mesmo ritmo no site internacional sem ter um grande time para isso, que até hoje a gente não tem.
O que que você acha que é necessário para uma marca dar certo no online? Você acha que é AdWords? Você acha que é o quê?
Nossa, eu fui muito passiva em Google durante muito tempo.
Tá.
E tem uma curiosidade aí também, que a gente abriu a Teodora antes do Instagram. Eu morro de rir quando eu lembro disso.
Vocês abriram antes no Instagram do que teu site?
A gente abriu o site antes do Instagram existir como plataforma.
Tá.
E, bom, eu acho que 100% é navegação, visibilidade de produto e clareza de informação.
Tá. Muito bom. E hoje,
por simples,
exemplo,
sabe?
Uhum.
É uma receitinha assim, mas de realmente cumpri-la.
Hoje você investe em AdWords ou não? É algo que vocês investem em patrocinado de Instagram? Como
não, hoje a gente faz um pouquinho de tudo. A gente investe em AdWords, a gente tem campanhas de remarketing, a gente tem algumas campanhas de meta.
Uhum.
Não tem muito como fugir, estamos em todas.
Então, quem está começando, você indica?
Eu indico, é importante, sim.
tá? Porque hoje dizem que o Instagram não entrega mais como ele entregava antes. Então que...
O Instagram não entrega mais como ele entregava antes, organicamente, né?
É, então.
Te obrigando a impulsionar.
Então, vocês têm bastante visibilidade no Instagram. Até hoje, o que mais leva para o site é o Instagram ou tem entrada direto no site?
Você vai desacreditar nessa informação. Os nossos principais canais de entrada no site são direto, orgânico, aí depois vem busca de Google e depois vem rede social.
Você está brincando?
Juro.
Eu achei que o Instagram ia ser primeiro lugar.
Não, o que é muito legal. Ter o direto e o orgânico tão
claro.
Forte, né?
E vocês fazem também venda ativa por WhatsApp, por exemplo, de vocês iniciarem, que nem eu tenho amigas que eu recebo da marca delas, oi, a gente tá passando aqui, vocês têm isso?
A gente tá num momento de fazer cada vez mais uma venda ativa pelo WhatsApp. A gente sempre fez muito passiva, né? Estamos ali com um time de comercial à disposição para atender. Mas nunca de forma ativa, e eu sei que faz muita diferença. E a gente tem um público que exige um atendimento muito personalizado, muito rápido, muito prático. E muito prático, do assim, você acha que ter um site montado com um processo de carrinho fácil, com um botão de comprar fácil, parece algo fácil, mas a pessoa não quer nem este trabalho. Ela quer muitas vezes só um WhatsApp, eu quero isso, me entrega, faço o pagamento depois, beijo, tchau, vamos.
Entendi. Então, assim, é uma curadoria muito personalizada.
É.
Vocês têm um time que fica dedicado, por exemplo, a responder os clientes em tempo integral? Como funciona?
A gente tem um time hoje de comercial, que a gente chama que é o antes da venda, que cuida dessas vendas de WhatsApp, etc. E a gente tem um time de atendimento, que é o nosso pós-venda.
Tá.
E tem que ser super humanizado. Tem que ser super humanizado e ele é muito segmentado. Então, as meninas do comercial, cada uma tem a sua carteira de clientes.
Tá.
E no nosso pós-venda tem quem cuida de pós-venda de noivas, quem cuida de pós-venda de atraso, tá. Quem cuida de pós-venda se é algum defeito em produto ou troca. É bem segmentadinho, assim, dessa forma.
Então, vocês escolhem muito pelo dom da pessoa. Se ela lida melhor com noivas, se ela lida melhor com pepino, se ela lida...
Eu acho que uma coisa na jornada da Teodora, profissional, assim, minha, nem da Teodora, foi entender muito, reconhecer talentos, né?
Perfeito.
Que não dá pra gente exigir tudo de todo mundo.
Exatamente.
Então, no que aquela pessoa é brilhante de fazer e onde ela vai se destacar melhor.
Eu sempre falo isso, assim, que eu acho que o sucesso é você ter uma equipe de sucesso. Eu acho que isso reflete muito no que a gente define como sucesso, porque quando você está cercada de pessoas boas, o seu trabalho flui.
Totalmente. A Cris, que está no atendimento comigo da Teodora, acho que muitas clientes nossas que possam nos ouvir já devem ter falado com a Cris, ela está na Teodora há 11 anos. E hoje, às vezes, me perguntam, a gente teve uma situação assim, o que que faz? Falando, não tenho a menor ideia, pergunta para a Cris, hoje em dia ela sabe muito melhor do que eu o que que eu gostaria de fazer e o que que eu falaria.
Vamos falar suas redes sociais, site, tudo. Onde você está, onde a gente te encontra?
Marcela, eu tô no Instagram, que é marcela_caio, LinkedIn, Marcela Caio. Acho que só. Redes da Teodora, Teodora Home, Instagram. E YouTube, paramos de usar, já foi muito mais expressivo, já te fazia vídeo só para YouTube, é Teodora Home também.
Tem gente que acha que seu nome é Teodora?
Marcela Teodora. Eu tô muito acostumada a ouvir.
Jura?
Juro. E foi um desafio profissional, assim, há pouco tempo.
Posicionar você, né, como marca.
Não, e tem outra coisa. Marcela Caio não tinha Instagram pessoal, usava Instagram Teodora a vida inteira. Eu acho que isso aproximou muito o nosso cliente da gente também. Porque a marca tava além de humanizada, né? Tinha uma pessoa ali atrás respondendo por ela, dividindo um pouco de vida pessoal com vida profissional. E que gerou um vínculo enorme. E ter separado isso, né? Tipo, aqui é só Teodora e aqui é só Marcela.
Então, durante muito tempo, você olhava o feed da Teodora?
Até hoje. Eu respondo o Instagram, sou eu nele. Equipe de marketing entra às vezes pra postar coisas pontuais de ações nossas. Mas assim, eu tô no stories, eu tô respondendo tudo.
Você escreve as legendas?
Eu escrevo as legendas.
Então é muito.
Eu já tentei em alguns momentos não escrever a legenda, mas eu revisava as legendas e editava todas.
Ia lá e refazia, entendeu? A pessoa é controladora? Não, imagina!
Ela é controladora. Eu tenho uma copywriter que você fala assim: Yasmin, como é que é trabalhar com a Marcela? Você fala: é ótimo, o que a gente escreve sozinho ela edita, o que ela escreve vai embora.
Vou novamente ler para não errar os dados.
Tá bom.
Seu público é classe A. que tem um ticket médio de R$1.400 e você vende cerca de 2.500 produtos por mês. Régua alta, expectativas altíssimas.
Expectativas altíssimas. E quando eu sento com o meu time de atendimento, é assim, não tem margem de erro. Uhum. E não tem margem de não humanizar. Você Sim. precisa entregar uma coisa assim...
Como treinar uma equipe para excelência em serviços? Porque é um público que gasta isso, pede excelência em serviços.
Pede excelência. É muito treinamento, é estar muito próximo e é trazer muito essa realidade da importância disso, né? Do cuidado, de estar próximo, de buscar saber o cliente que você está falando, qual que é a história dele, qual que é o vínculo da marca, há quanto tempo ele conhece a gente, o que, que ele costuma comprar, não tratar como é o pedido 1320, sabe?
Uhum.
Esse final de semana, por curiosidade, eu vou fazer um treinamento com o time comercial no sábado de manhã, eu acabei de montar ontem à noite, porque eu tô sentindo falta, eu falei, peraí, às vezes eu sinto escapando, tem uhum. uma coisa aqui pra gente não deixar de lembrar da importância dessa conexão real,
Sim.
que, apesar de ser virtual.
Entendi. Eu fiz um curso na Disney de excelência em serviços, no Disney Institute, e uma coisa que eles falaram é, a gente não parte do ponto que o funcionário sabe o que é excelência. A gente ensina o que é excelência.
Sim.
Então, a gente ensina exatamente a maneira como ele entrega o sorvete, a maneira
então, sabe
como...
Sabe uma coisa? Excelência não é um negócio muito longe, nem muito distante. Excelência é cuidado.
Então, mas para cada pessoa, cuidado significa algo diferente.
O que eu vejo muito eu falando com as meninas que trabalham comigo no atendimento comercial, eu falo, sabe quando vocês estão errando? Com o meu próprio marketing, sabe quando a gente erra? A gente erra quando a gente está falando pro todo. A gente não pode estar falando pro todo. A gente é uma única pessoa do outro lado. E se ela estivesse na sua frente agora, como é que você falaria com ela? Qual que é o nível de gentileza? Qual que é o nível de delicadeza? E é isso que a gente tem que passar, é isso que a gente tem que transmitir. Não importa se são 10 mil pessoas os leitores, sabe? Ele tem que ser tratado como um e exigindo o mesmo nível de cuidado.
Muito, muito bom esse insight. E eu acho que isso leva até para as pessoas, quando elas falarem no stories, o empreendedor, ele falar como se ele estivesse falando num a um. Porque eu sinto essa diferença.
E muito natural. As pessoas falam que eu tenho muita facilidade com stories, né? Eu acho que é algo que me aproxima muito do público da Teodora. Fala, por que você tem tanta facilidade de se comunicar e não sei o quê? Eu falo, é só por a gente ser natural e ser muito real. Eu não tô querendo passar naquele momento ser outra pessoa, contar uma história bonita, não dizer que... E as pessoas sentem falta um pouco disso, né?
Eu acho que as pessoas sentem falta porque hoje as pessoas... Existe um distanciamento e um medo também de redes sociais. Só que eu acho que quando você tá lá genuinamente, você tá, entendeu?
E a outra pessoa que tá do outro lado entende que aquilo é genuíno. A gente nunca teve um caso de hater, de nada em rede social da Teodora.
Sim, porque é muito você e a sua cara. Você aparece nos stories da Teodora.
Muito, muito.
Muito. Como você aborda o tema luxo com a equipe?
Então, eu tava lembrando disso quando eu te contei sobre esse treinamento comercial, que é algo que tá recente na minha cabeça, porque eu montei ele agora. Eu acho que o luxo volta na mesma coisa que eu te falei da comunicação, do cuidado. Eu fiz no negócio pra eles, por exemplo, eu coloquei o vocabulários proibidos. A gente não fala que nada é muito luxuoso, que é muito elegante, que é muito sofisticado.
Existe isso? Você tem um...
Eu fiz.
Eu odeio falar inglês, guideline, mas tipo, você tem uma regrinha, um...
Eu fiz um vocabulário, palavras que a gente usa, palavras que a gente não usa.
Tá.
Compartilha
algumas.
A gente não usa que a gente está à disposição. A gente não usa você quer adquirir. A gente não usa isso é muito elegante ou muito sofisticado. A gente tenta... Eu falo, você fala. Se eu tô aqui, eu falo pra você, tá, eu tô com café aqui, você quer alguma coisa, eu tô à disposição. Como é que a gente aproxima? E é isso, é o ser mais próximo e ser mais real, que eu acho que é mais genuíno.
É verdade, tem palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, né?
E como é que a gente toma cuidado pra fazer essa mesma comunicação, ainda mais virtualmente, onde você não tá vendo outra pessoa do seu lado, e fazer aquilo ser mais próximo, sabe?
Emojis, sei lá como se fala.
Pode
ou não?
Pode.
Tá.
Pode, mas eu sou essa pessoa de vamos tentar usar sempre os mesmos, porque temos uma identidade por trás, sabe?
Que legal, qual é o emoji de vocês?
Muito coraçãozinho branco.
Tá.
Muito beijinho, muito coraçãozinho na mão, assim.
Muito legal. Isso, gente, isso é tão importante, pode parecer uma pauta assim, nossa, por que elas estão falando disso?
É o tom de voz da marca.
É o tom de voz da marca. É uma marca 100% nativa digital.
É isso. E é esse tom de voz que a gente tenta imprimir em newsletter, que, assim, tem muita leitura, muita abertura, traz um tráfego muito legal de venda, mas porque tem, eu acho que esse cuidado de ser pessoal do outro lado, sabe? E quando a gente estava... Lembrei de uma coisa que eu queria te contar. Quando a gente estava falando do conteúdo ser muito natural também e não focado em produto... Uma coisa que eu fiz recentemente na Teodora, meu cunhado estava contando para mim que ele fez uma pesquisa das pizzas de São Paulo. De cada estilo de pizza, quais que são as melhores para isso, para isso, para isso, para isso. Eu falei, gente, isso é genial, me compartilha essa lista que eu quero contar isso para os clientes da Teodora.
Uhum.
E virou newsletter na semana seguinte.
Que legal.
Então, vira e mexe tem essas coisas de que eu trago da minha vida pessoal que pode acrescentar quem está do outro lado, sabe? A gente tem um grupo de melhores clientes da Teodora, não são só melhores, tá? Minto, são clientes que querem estar nesse grupo e quem quiser, por favor, venham como membros também. Onde eu fiz recentemente páginas amarelas. Uma indicação de pintor, uma indicação de
legal.
Pessoa que pendura quadro, uma lavanderia que é muito boa para coisa de mesa, uma impermeabilização do sofá que sempre... Coisas que recorrentes que eu vejo que a gente está sempre perguntando. E por que, que a gente não pode contribuir para essa rede de pessoas que a gente quer ter próximo da marca?
Ou seja, vira um afeto.
Vira e trazendo para a tua questão de luxo, que, né, da pergunta, muito de como é que você cria valor.
Uhum.
E não um valor muito distante, mas o valor daquilo que está ali todo dia que a pessoa precisa, sabe?
E como você está na vida da pessoa sem ser sempre oferecendo algo de...
Exato.
Tipo, compre isso.
Quais são as conexões que eu posso criar com o meu cliente me tornando presente na vida dele nos momentos em que ele não quer fazer uma compra?
Perfeito, muito bom. Qual foi o impacto da pandemia na escolha de compras dos clientes? Mudou o perfil?
Mudou. O cliente mudou um pouco. O cliente, no momento da pandemia, estava vivendo muito a casa ali todos os dias, né? E a gente viu uma venda muito maior, assim, coisas de organizar, panos de limpeza, coisa da mesa que você está usando, muito detalhe de organização, detalhe de cuidado, mais do que coisas que eram importantes só visualmente. Eu brinco que acho que na pandemia aconteceu uma coisa que as pessoas pararam de olhar para a sala de estar e começaram a olhar mais para a copa, sabe?
Aham. E as pessoas começaram a montar home office também, né?
Muito home office.
Então, vocês venderam muitas coisas para home office, para estilizar papel de parede. Porque também as pessoas não podiam contratar quem botasse papel de parede. As pessoas tinham que se arriscar no do it yourself,
total,
né?
Total, sim. E... A gente faz produção na Teodora, né? É um canal de venda nosso importante. Para quem não sabe, produção, você chama a gente para montar um determinado espaço da sua casa, ou a sua casa toda, a decoração. A gente vê o que você precisa, etc. Vai lá e um dia monta a casa inteira. Minhas clientes, tipo, morrem de rir da cara dos próprios maridos quando entram em casa. Que assim, você sai, tem uma casa que só tinha um sofá e um tapete. Você volta numa casa que tem almofada, flor no vaso e porta-retrato no... A casa fica pronta. Durante a pandemia, que a gente parou de fazer produções por não poder estar na casa desses clientes, eu comecei a fazer muitas cápsulas de produção para postar no Instagram. Então, eu fazia vídeos muito curtos de como é que eu arrumo esse escritório, como é que é a produção do cantinho de leitura, como é que é a produção da bancada de maquiagem. E isso entrou muito no ajudar a pessoa a montar em casa, muitas vezes.
Que legal!
Com o que ela já tinha.
Claro.
E também com sugestões do que a gente estava colocando ali que podiam ser incorporadas no que ela já tinha. Eu tenho muito esse cuidado com os meus clientes de não desvalorizar aquilo que eles já... Sabe, a gente não quer te vender tudo. A gente quer te ajudar a usar aquilo que você tem.
Que você tem.
E entender só como que a gente pode agregar ali.
Inclusive, eu quero ser cliente de produção de vocês,
eu
viu?
Eu vou adorar te
viu,
ter
Paula?
Como cliente
viu,
de
Paula?
Produção.
Vamos dar uma mexida lá em casa. É. Vamos agitar.
E saindo um pouco dessa coisa de business, Teodora, e-commerce, a parte empresa da coisa, eu tenho uma paixão muito grande por essa coisa da casa. De como a casa... Quando você fala que uma coisa que me realiza assim, muito como trabalho, não só o lado analytics, números, faturamento, empresa, etc., o resultado da parte, né, da estrutura da coisa, mas de quando você está falando que você está entrando num universo que a casa da pessoa é muito quem ela é muito quem representa ela, diz muito sobre como ela se sente na vida, diz muito sobre o ser humano que ela é no momento em que ela sai de casa. Eu acho que a casa tem um poder muito grande que às vezes...
Concordo.
Não são todas as pessoas que estão conscientes sobre o poder que a casa que a gente tem, a casa que a gente habita, tem sobre a gente, sabe?
Uhum.
E que é por isso que eu acho que é tão importante você se sentir bem na sua casa.
Vocês fazem algumas coleções com influenciadoras.
Sim.
Como funciona a escolha de influenciadoras? O que, que vocês buscam? Você pode contar pra gente qual dá mais retorno?
A gente tem algumas... impossível eu não dizer, tá? Tem gente que me pergunta se a Maria Rude é sócia da Teodora.
Por quê?
Porque a gente tem um contrato de 8 anos.
Nossa!
Que se perpetua, né? Que acontece de forma muito natural. A gente tem algumas influenciadoras que a gente trabalha. Geralmente são sempre as mesmas. E geralmente são influenciadoras que já são clientes da marca.
Tá.
Eu acho que isso torna a coisa mais natural.
Uhum.
E muitas das collabs que a gente já fez acabaram acontecendo e sendo criadas de forma orgânica também. Então, por exemplo, a gente fez uma coleção recente com a Carol Célico. A Carol é super cliente nossa, desde sempre. E a Carol, tô sentindo falta disso, daquilo em casa, queria coisas de couro numa cor tal. Vamos fazer uma collab disso?
Legal.
E eu mostro a usabilidade, que é essa que eu tanto sinto falta, que é a peça que eu posso usar na copa, no lavabo e no escritório, e também pode ser um objeto de decoração. E aí isso se tornou uma collab. Isso acontece muito nas
collabs. Então vocês também são receptivas, por exemplo, da pessoa que vem com uma ideia, influenciadora que vem com uma ideia pra vocês?
Eu gosto muito mais.
Que bacana.
Então, se for o outro lado, né? Como influenciadora, não como marca. Uhum. Eu acho muito legal. Ah, já vem com uma coisa construída. Já vem com um trabalho que possivelmente já tem um resultado que pode surgir daquilo, né?
E como funciona, por exemplo, a Teodora, assim, agora, pro futuro? Porque vocês já têm showroom, vocês já têm produção, vocês já têm second hand, que é o second floor. Que... O que mais?
Alguns dos canais que a gente olha, além deles, a gente tem lista de noiva, que é um negócio que está crescendo bastante, representou bastante pra gente em 2023. Site internacional, não sei se você falou, acho que você falou,
não,
né?
Não falei.
Tem um site internacional e tem um canal de vendas com arquitetos, que arquitetos pegam peças da Teodora para levar para uma produção, não a gente faz.
Okay.
Já aconteceu também do arquiteto querer terceirizar a produção pra gente. 24, expansão, o que a gente quer pra Teodora agora, o que a gente tá olhando é testar mais modelos de expansão em determinadas cidades pontuais, num formato de pop-up e tentando fazer isso em outras praças, que são aquelas que a gente enxerga que são mais relevantes e onde tem mais clientes nossos no Brasil hoje.
O que é sucesso pra você?
Sucesso pra mim é se sentir realizado naquilo que você faz.
E você
naquilo
sente?
Que você gosta de fazer, né? Não naquilo que você faz. Eu me sinto super realizada com o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu descobri uma grande paixão na minha vida, onde eu consigo me realizar de várias formas diferentes. E não tem sentimento mais gostoso do que esse.
É verdade.
E eu acho que isso talvez seja o que mais valha como incentivo de... Sim, vale a pena a transição para algo que você gosta muito, sabe?
Uhum.
Porque o que você vai se realizar no que você gosta versus o que você vai se realizar naquilo que você faz para cumprir o planejamento, a necessidade, né? A construção de carreira que você tem, porque você não tem tanta paixão envolvida, tem pesos muito diferentes.
É verdade. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado.
Tá.
Que é assim, toda estrada tem um erro profissional. Muitos, aliás. E só que tem erro que acaba sendo bom. Que hoje você fala, nossa, graças a Deus que esse erro aconteceu, porque eu aprendi tal e tal coisa. Que erro que você considera que aconteceu na Teodora ou na sua carreira que hoje você dá graças a Deus, que ele foi uma bênção?
Nossa, eu tô tentando lembrar de algum específico. Mas eu vou te falar que a gente passa por muitos erros cotidianos. Erro tem todo dia, né, gente?
Uhum.
Sempre. E que é através de um erro que você descobre mil oportunidades de coisas que estavam silenciosas. Então, sabe aquela coisa, tira uma pedra que tá no lugar, que quando você tira, você tem mil pontinhos de luz que você não tava enxergando?
Uhum.
Eu vejo muito isso no nosso cotidiano, na Teodora. Quando eu lembrar de um erro pontual pra te falar, eu vou te contar.
Não tem problema. Vamos gravar esse vlog, porque eu quero mostrar o escritório da Teodora. Antes da gente acabar, então, na sua mala de viagem, eu queria que você desse a dica do curso que você fez na Singularity, de tecnologia. Eu quero que essa fique a dica para o caroneiro levar como aprendizado. Me conta um pouco desse curso.
Acabei de voltar da Califórnia, desse curso de tecnologia, que falava muito de expansão da tecnologia, de forma tipo exponencial. Então, de como é que AI vai afetar todas as nossas áreas, né, de tudo na vida. e de conhecer muitas ferramentas muito de perto, de me aproximar muito de um mundo que, assim, as pessoas falam pra mim, ah, quando você vai abrir sua loja no metaverso? E parecia aquela coisa muito distante de conseguir desmistificar tudo aquilo, sabe? E de entender, principalmente, eu acho que um grande aprendizado desse curso foi de tecnologia, para quem trabalha com isso, não te assustar, e sim você entender que é uma ferramenta que te leva em lugares exponenciais. Então, que quando você consegue usar a tecnologia como ferramenta, ela te ajuda com o crescimento de muitas coisas e com expansão de coisas, assim, inimagináveis. E não que ela é um desafio. Eu acho que eu fui para esse curso com medo do tanto que eu ia ter que inovar na Teodora e me manter atualizada e ler mais e fazer mais curso e, tipo, ficar boa do metaverso e entender, sabe, onde eu tenho que estar presente. E não, ao contrário. É só um motor a mais que vai me levar muito mais longe. E quando eu terminei o curso na formação, tinha que escrever uma frase daquilo que mais te marcou. E eu lembrei muito do seu podcast, quando você me fez o convite, que eu acho que é muito relacionado com isso. Que ele fala assim, e se você mudar para que a resposta seja sempre sim, tudo é possível, mas a pergunta seja sempre como? E a tecnologia vai te ajudar nessa resposta.
Muito bom.
Ai, eu amei a nossa carona.
Eu adorei. Obrigada muito por me receber. Me senti super honrada, super
nossa, privilégio estar aqui. Queria agradecer a Pia, que é minha amiga querida. A Pia é minha amiga de muitos anos, e ela que fez essa ponte. Eu falei, você acha que ela topa? Não, ela já topou, relaxa, vamos fazer acontecer.
Ela chegou na Teodora pra mim num dia assim e falou, ó, tem um negócio aqui pra você, você já topou, já aconteceu, você vai adorar.
Exatamente, ela falou isso mesmo. Então, muito obrigada, eu sou muito cliente e gosto muito da marca.
Muito especial esse espaço aqui. Eu queria deixar uma coisa aberta pra todos os seus ouvintes.
Fala.
Que eu estou no canal da Teodora, no Instagram da Teodora. Queiram, assim, trocar um pouco, perguntas, etc. É algo que eu vou amar e fazer com muito prazer. Chegou atrasado, a campainha interrompida.
Ai, gente, tá cheiroso?
Não seria Teodora sem chegar com uma sacolinha cheirosa.
Gente, é muito cheiroso. Amo, eu amo esse azul Teodora. Amo, amo.
Você sabe que ele tá virando uma azul Teodora. As pessoas me perguntam no Instagram, mas qual que é a cor do azul Teodora? Eu quero pintar a minha porta de azul Teodora.
Eu amo, mas é muito Teodora mesmo. É a cor do site, é a cor... Nossa.
Gente, Pantone 536C. Se eu não soubesse de cor, que eu ando respondendo dele ultimamente.
Mas posso falar, é uma generosidade você abrir essa informação, porque tem gente que fala, eu não quero meu azul em lugar nenhum.
Ah, eu já te ouvi fazendo muita pergunta dessas coisas, tipo de concorrência, etc, dessa
eu
preocupação.
Pergunto muito,
Eu tenho zero.
Ótimo. É porque eu gosto dessa mentalidade de abundância, sabe?
De abundância, de você tem tanto amor pelo aquilo que você faz, que vamos fazer de novo e vamos criar mais. E fizeram igual, porque a gente fez certo, vamos fazer outro, sabe?
Ai, gente. Gente, eu gosto de mostrar a cartonagem assim, ó. Boa, escrito Teodora, estampado. Gostei da escolha.
Eu falo que tem cliente que usa nossas caixas de presente pra fazer organização em casa. Quando eu chego pra fazer produção, eu abro o armário, é tudo de caixa azul.
Ai, que lindo!
São fofos, né?
Ai, olha, gente, que amor! Dá uma olhada, ó. Oh. Amei! Gente, dá uma olhada. Olha que lindo. Tudo bordadinho. Malbec.
É fofo, né?
Uhum. Tá vendo, gente? Ó, champanhe. Eu amei. Olha que delicadeza. Obrigada.
Imagina, feliz que você gostou.
Amei, amei, amei. Bom, eu tô aqui com o meu presente. Vou encerrar, mas quero ouvir mais de vocês no Instagram. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Música.